aqui hoje, né, tem muitas pessoas que dedicaram a vida, né, nessa construção, né? A gente acho que teve a sorte de viver nesse momento histórico, né, da construção do SUS e da construção de tudo isso, que é bom escutar você devolvendo para a gente, assim, né? A gente poder olhar de novo tudo que a gente fez. É, mas a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Não só assim no geral do que está acontecendo no Brasil, né, como um todo, mas na cidade de São Paulo, com a privatização, né, através das OSs. É, e eu fico pensando, muitas dessas pessoas que, né, como eu, né, que trabalharam 30 anos nisso, a gente está indo embora, né, a gente está se aposentando. Então, os grandes construtores, né, dessa coisa tão bonita, né, que a gente conseguiu fazer, a gente está indo embora. E é muito difícil estar indo embora neste momento, né, tanto geral do país, como o que já vinha acontecendo, né? A gente tinha uma expectativa grande, né, dessa gestão, que se revertesse a privatização, mas é muito duro, né, ver o que está acontecendo de fato, inclusive aqui no Butantã, né, com a história do Boa Vista, né, que a equipe inteirinha tá sendo demitida, eles ocuparam lá, quer dizer, a luta continua, né? Mas eu não sei bem o que eu quero dizer, mas eu quero dizer primeiro assim, que é muito bom te escutar no sentido de rever tudo que a gente já fez, né? É um alento. Mas também nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Que os jovens que estão entrando nessa luta que a gente começou, eles estão entrando através de OS, né? Numa situação tão mais difícil. Eu fui recentemente num fórum da minha região, que eu era dessa região, não sou mais, né? Agora eu sou da Sudeste. E a reunião, parecia que estava tudo tão lindo, sabe? Foi a primeira vez que eu fui no fórum e parecia que não tinha conflito. Depois eu fui entender que, como a maioria era contratado por OS, eles não falam do conflito no fórum, que eles têm medo de ser mandados embora, né? Então, eu acho que muito por isso que eu estou aqui hoje, porque eu tenho essa expectativa de que esse ponto aqui, ele consiga congregar, né, uma energia, né, do novo, de construção, que alimente um pouco, né? Então, em função disso, o cordão também está, né, vendo a possibilidade de se sediar aqui como um polo de resistência mesmo, né, e de aglutinação de força dentro de uma situação que está muito difícil. É isso.
Quando a Magda falou, eu estava pensando em todas essas questões, né? Assim, acho que foi, acho que pensar nesse ponto aqui, né? A gente que está no cotidiano dele, dando horas a mais, né, do que a nossa carga horária, né? Porque a gente faz um ponto, tem que estar lá nos lugares que a gente trabalha, né, fazendo o trabalho. E assim, é de uma felicidade tão grande ver que isso está podendo acontecer aqui, que acho que para mim é esse nome, é resistência. Como que a gente vai poder resistir num momento muito difícil que o país está passando, que a cidade está passando, né? E aí eu estava pensando também, lembrei de uma situação que recentemente eu fui visitar uma pessoa que a gente atende no CAPS que eu trabalho, num leito de hospital geral, que na reforma a gente prevê que tem leitos em hospital geral. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, manicomial é assim, ele volta, né? Era todo mundo de roupinha de hospital, né? Era um monte de gente contida, né? E eu falei assim, que é isso? Né? Então, assim, como que a gente vai podendo resistir, né? Nessa luta do antimanicomial, né? Parece que é meio gasto, luta antimanicomial, mas ela é cotidiana, né? A gente vê também nos lugares que a gente trabalha o quanto as equipes estão sendo diminuídas, não tem reposição de pessoal, quer dizer, você não faz um CAPES territorial com meia dúzia de pessoas, né? Quer dizer, como que a gente vai poder resistir, né? Deixar também sou da turma dos velhinhos, né? E aqui, assim, nesse ponto aqui, tem um monte de velhinho com muita energia construindo ele, né? E um monte, e acho que estamos num movimento muito legal, né? De trabalhador com os trabalhadores dos empreendimentos, né? Construindo esse ponto com uma vivacidade muito grande. Eu acho que é um grande ponto de resistência que a gente vai ter que manter isso, né? Então, acho que é isso.
Eu queria dizer só que o coração da questão antimanicomial, o coração desse trabalho, é a emancipação do sujeito, né? Então, esse é o centro, por isso que a gente fala de protagonismo, por isso que a gente usa um monte de outras palavras. Mas o centro é colocar, é que o sujeito esteja colocado no lugar de sujeito e seja uma interlocução que envolve cidadania e etc., né? Eu falo dessa questão porque na época que nós começamos, a gente começou um movimento que também veio de fora, que foi a luta antimanicomial, e um movimento que havia aqui, que era anti-autoritário contra a ditadura. E nesse momento, essa questão que a gente está tratando, a luta antimanicomial, é uma questão central, porque nós estamos de novo enfrentando o pensamento autoritário. Não só o pensamento, mas a constituição da vida social dentro de uma questão autoritária que não é de uma autoridade, é funcional, é o sistema capitalista que captura as pessoas e transforma elas em alguma coisa que produz ou que gira, né, dinheiro, esse tipo de valor, e cancela todo o resto do que é a vida humana. Então, a nossa discussão aqui, a nossa posição, a nossa luta, é uma luta que envolve muitos aspectos do que a gente está vendo acontecer no resto da sociedade. E eu acho que a gente tem que lembrar que a resposta é que a vida humana possa ser vivida e se expressar com todas as dimensões que ela possui, e não só como um aspecto financeiro, como o sistema capitalista propõe, e que vai nos levando cada vez mais para a barbárie. Então, se trata de uma posição que a gente mantém aqui, que é uma posição de civilidade, de civilização. Tá? Então, eu só queria lembrar isso, porque a gente está girando aqui num assunto que parece específico, mas, na verdade, a gente está tratando da questão do ser humano, de ser humano. Tá?
Só acrescentar também não sei se vai fugir um pouquinho, mas não acho que não. Queria falar da luta. Como é que a luta que está inserida agora, nesse momento, tão fortemente, através de tantas pessoas que estão aqui, no sistema público de saúde, né, lida com a saúde mental, mas é um sistema público, porque como é que essa luta se passa para um outro lugar que eu conheci aspectos da saúde mental que estão ligadas ao sistema privado, que simplesmente internam pessoas e medicam pessoas, e tem esse olhar muito mais bruto, que parece que não é tão bruto, porque fala assim: não, mas vocês não estão indo para um manicômio público, mas é uma casa de repouso, sei lá, mas não é uma casa de repouso, é um sistema privativo de liberdade também, que também te pega lá e te coloca lá e, enfim, para você sair de lá. Eu queria saber da luta para passar para esse, para um outro. Aqui é o contrário, né? A gente está falando do sistema público como o ideal. E às vezes, e você tem um sistema privado, normalmente as coisas aqui no Brasil acontecem diferente, né? O sistema privado é bem mais evoluído e muito mais moderno, muito mais. Mas aqui é o contrário, eu queria só falar um
pouquinho. Às vezes eu entendi, Luciano, assim. Quer dizer, não, eu vou ver. Não, porque aqui os serviços públicos. Porque assim, primeiro esse depoimento que a Magda deu, né? Nós estamos vivendo um momento, eu tinha até falado um pouco a questão aí das OS, da privatização, eu falei da Espanha, do capitalismo na Europa, o que está produzindo? O que está produzindo na África e na Ásia? Essa questão da migração, as pessoas não têm mais como viver nas suas terras. Estão indo se jogando ao mar, morrendo milhões de pessoas, milhares de pessoas, em situação de total desespero. Né? É tudo ou nada. Crianças e toda aquela situação que nós estamos vivendo. Então está tendo um processo de reorganização, né, geopolítica, internacionalmente, muito importante. Nós não sabemos onde isso vai dar. Né? Eu tinha um pouco levantado isso, mas também não era o objeto da minha discussão, mas também não deixa de estar, além dessa questão, como eu falei aqui no Brasil, o que está em jogo nesse nosso novo projeto. Então, além dessa questão dos riscos do campo específico, da saúde, da reforma psiquiátrica, da luta manicomial, na questão de álcool e drogas, onde essa questão do privado está surgindo muito a partir das chaves, comunidades terapêuticas, o que é uma fraude chamar um local de isolamento, segregação de violência de comunidade e de terapêutico, né? Porque esse nome originalmente de uma experiência inglesa dizia exatamente o contrário, eram locais de abertura, de voz, de protagonismo, de emancipação, e não conseguiram, porque muita coisa faltou para fazer isso, muito mais instituições que representam o total oposto disso. Por outro lado, eu também passei por um período muito difícil na minha vida, estou passando, né, com alguns meses de internação, com 4 cirurgias, e senti na carne e na alma o que é o famoso modelo moderno médico privado, onde você é tão somente uma mercadoria que deve ser esmiuçada, esganada, apertada, exprimida, entendeu? Com dezenas de exames, com dezenas de tudo que se pode tirar. Eu nunca vou ficar sabendo se essas cirurgias foram realmente necessárias, se elas foram feitas a partir de erro, de negligência, ou de mero interesse de exploração, já que eu estava ali, já que o seguro pagava. Né, e outras muitas coisas que a gente vê desse modelo. Então, esse setor privado vende essa ideia. Né, e o último amigo que eu vi morrer aqui no hospital 5 estrelas de São Paulo, o Einstein. Fiquei impressionado com a desumanidade, com a violência daquele modelo assistencial. Né? Um colega médico de turma, abandonado, afastado, sozinho, fui a última pessoa a vê-lo. Eu fui a última pessoa que ele viu em vida, assim, de amigo, de família. Então, essa ideia, né, da tecnologia, do uso de recursos, aí entra a minha discussão de medicalização. Ela não funciona como qualificação do cuidado da ciência, ela funciona no oposto. Como forma de exploração, de invasão do corpo, de invasão da família, de invasão dos direitos, de exploração, né, de tirar o máximo possível daquelas pessoas enquanto lucro. É o que nós estamos vivendo, né, nesse modelo. Então você não sabe se você entra no hospital, se você vai sair, quando você vai sair. Né? Porque eles fazem, não se morre mais em casa. Não se nasce mais em casa. Né? Medicalizaram o parto, medicalizaram, institucionalizaram o nascimento e a morte. Né? As pessoas morriam em casa, na sua família. Ou elas morrem sozinhas, passando frio de camisola numa UTI. Então, isso não é exatamente sinônimo de qualificação. Né? A questão, você já tem pessoas querendo falar, assim, eu acho que nós temos que ver formas de luta e de resistência nesse novo contexto que está surgindo. O que nos inspira é que não existe nenhum poder absoluto. Né? Nenhum poder é absoluto, nenhum poder é total. Nenhum poder existe sem as resistências, sem as lutas, lutas libertárias, sem as formas de questionamento e de transformação. Né? E a gente consegue transformar muita coisa no nosso nível de relacionamento, Né? Isso é muito importante, são as micro-revoluções, é micro-política, a gente é micro... A gente consegue mudar quando a gente lida com sujeitos de outra forma que não aquilo que nos querem, né? O Michel Foucault, sabe, ele dizia, não pergunte, ele não usava, porque não era moda, mas eu acho que ele não usaria o termo empoderamento, eu sempre falei disso, não é empoderar. E a questão não é dar poder, a questão é lutar contra o poder, os poderes. Então a questão não é eu ter mais poder para me mostrar para cima do outro. As pessoas ficam empoderadas, elas querem dominar o outro. A questão é como eu resistir a não ser aquilo que querem que eu seja, né? A não fazer aquilo que querem que eu faça.